Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Tá na hora, 6:07 na Bahia. Abraçando todo mundo já de rádio ligado com a gente. A partir de agora tem a metralhadora da informação. Vamos juntinhos até as 8 horas da manhã desta terça-feira, 9 de abril de 2024. Tropa de Elite chega chegando. O oferecimento da Contititas, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jaula Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, que você encontra na Construforte. Tem também a pomada especialista em pré-moldados Guarabara. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos. Até as 8 do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia. Chega chegando.
Marinho, cantor.
Chegando, chegando pra te dar bom dia pra você, pra você também que tá com o rádio ligado nos quatro cantos da região sul do estado. Nosso muito obrigado. Aumenta um ponto no volume porque estaremos juntos até as 8 da manhã de hoje. E são muitas as notícias, são muitas as informações. E você será um ouvinte privilegiado, Scarpita.
Verdade, ouvinte bem informado. Ouvinte Gabriela, sem dúvida alguma, viu? Gabriela, 24 horas ao vivo, sempre tá carrancudo, seu repórter. Desde ontem, né? Aquela formação, aquela nuvem. A gente olha pro céu e fala, vem aí chuva no cacau, viu?
É, vai molhar o telhado, vai molhar o telhado dele, de Zé Mascate, lá na Rua C. Alto da Bela Visão, ponto final do bairro da Conquista.
E a gente tem falado muito aqui, tem cidades que quando chove é motivo de alegria. E aqui em Ilhéus, quando chove é motivo de preocupação. Preocupação porque famílias vivem em área de risco. São várias as famílias. A gente teve aí dois, né, anos seguidos, fortes chuvas e o estrago foi gigantesco, seu repórter. Além da rede, a rede fluvial está toda obstruída. A prefeitura precisa, junto com a Embasa aí, numa parceria, poder resolver esse problema.
Eu fiquei
assim. Tem água de chuva misturada com esgoto, esgoto misturado com água de chuva.
É, eu fiquei assustado, aquela visita nossa na Vila Cachoeira, quando a proprietária, dona do imóvel lá, disse, olha,
a Maria chuva Santos, bateu a água, né?
A água veio até aqui.
O rio subiu muito o nível do rio.
Até aqui, onde? Suia. Até aqui, ó, mostrando.
A Suia mostrou pra gente até
lá
onde a água
chegou. Acima da minha cabeça, bem mais acima.
Mas ali o volume de água no rio Cachoeira foi muito grande. Aí o nível do rio subiu. Agora você viu a situação também lá na ferroviária, né? Nosso amigo Pedro.
Vila MP, Ferroviária.
Quando mostrou também que a água sobe muito, mas é porque tá tudo entupido ali embaixo.
Entupido ali, é
tudo
prefeitura.
Tudo obstruído. Né?
O Felipe Madureira foi lá comigo, com você, o Pedro da MP, e viu de perto, né? É que
rede tudo fluvial
entupido ali. Ali
é muita areia, né? Areia.
Que
Inclusive eu fiz uma postagem ontem sobre aquela situação, você estava comigo no momento, ali da Bahia do Pontal, aquele cantinho ali da 2 de julho. O tanto de lixo e as pessoas comentando, Scarpita, é um absurdo isso aí. Mas é porque a população também tem a contribuição daquilo ali. Aquilo a população ali precisa fazer a parte dela, né, seu repórter?
Aquilo ali desce Rio Cachoeira, aí pega ali Teotônio Vilela, Avenida Princesa Isabel.
Arrastando tudo, né?
E a maré vai, e depois a maré coloca no cantinho ali,
vai
da Avenida 2 de Julho.
Aí fica fácil de chegar e limpar também. Aí agora vem a boa vontade do pessoal, né, da prefeitura, chegar lá, fazer uma rede, colocar uma rede, poder tirar aquele resíduo. Ali tem garrafa PET, ali tem brinquedo, tem
pedaço
roupa,
de
tem
madeira,
tudo,
tem
pedaço
tudo
de madeira.
Aí o GAP também pode chegando ali, dar um apoio.
Pode,
né?
Pode dar esse apoio.
Se a prefeitura não faz, vamos fazer.
Vamos abraçar isso aí. Inclusive, eu já queria avisar também a situação lá de Sambaituba. Máquina não resolve. Ontem o pessoal entrou em contato comigo. Senhor Scarpita, eu ouvi vocês falando, pedindo
amarrando
ajuda. Não, tem que
puxando.
Ali é força do homem. O acesso, não tem como ter acesso da máquina, senhor. Tem que ir de barco, né? e já tem 150 metros de baronesa acumulada. Então tem que fazer todo aquele trabalho que fazem lá em Itabuna, no rio ali, né, na ponte do Rocha Calmon. Tem que ser feito lá. No sábado eu vou estar dando uma chegada aí, inclusive vamos fazer uma matéria aí. Vamos lá no local, né, já disponibilizar um barco lá pra gente ir até o local para fazer uma gravação na área, né, afetada, e fazer essa convocação até sábado pra turma ajudar aí, ó. É, Sambaituba, Aritaguá, Lagoa Encantada, juntar o maior número de pessoas aí pra gente poder fazer essa retirada desse entulho, porque tá afetando, né? Ninguém sobe, você pode subir o Rio Almada para chegar na Lagoa Encantada.
Estou tentando aqui calcular, ver na minha mente
em qual parte,
onde,
né,
fica essa árvore que a máquina não tem acesso.
A máquina não tem acesso, a informação que chegou para a gente. Mas no sábado a gente vai estar lá.
Não, vamos sábado ver logo. Eu tenho uma missão.
Não, você está numa missão, eu vou estar em outra. Segunda-feira é aniversário dele, rapaz, dia 15 de abril. Está comemorando desde a vitória. Desde a vitória do Vitória que ele tá em festa, mas vamos tocar o barco,
Vitória,
viu?
Do Vitória, o goleiro do Barcelona foi escolhido o melhor goleiro do campeonato.
Tá vendo que legal, né, rapaz?
E o Lucas Arcanjo, que foi campeão, não foi escolhido.
Eita,
o Mateuzinho, que jogou pra caramba, aí botaram o Everton.
Agora, eu fiquei aqui matutando, seu repórter, essa situação aí do rompimento do Armando Filho, né, com a diretoria do Barcelona. O Armando, inclusive, participou da final lá na Fonte Nova. Foi convidado a estar lá, né, e ele acompanhou. E aí me fez lembrar aquele mesmo episódio que aconteceu quando o Wellington convidou o Zé Maria para organizar aquele evento. E depois, que Zé Maria apresentou todo o métier da imprensa, o Zé Maria também foi dispensado
naquele momento, o, né, presidente, o proprietário, dono do Barcelona, ele usou o presidente, eterno presidente do Colo-Colo, o Zé Maria.
Eu não tive a oportunidade ainda de conversar com o Wellington, com o Armando, viu, seu repórter? Nem com o Wellington, nem com o Armando, pra gente ver o que foi que realmente aconteceu. O Armando emitiu uma nota. Mas vamos tocar o nosso programa, a gente chega chegando e você participa. 739-8829-1029. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Manoel Messias, Nath Almeida, Edenildo Braga e Paulo José. Vamos saber como é que vai ficar o tempo pra hoje, terça-feira, dia 9 de abril, hein? Confere! De acordo com a agência Clima Tempo, como é que tá esse tempo hoje, rapaz? Na opinião do repórter Mário Santos, é o que? É chuva no cacau hoje também? Tá, né?
Chuva no cacau, painho.
24 graus termômetros marcando aqui na Avenida Itabuna, Gabriela Center, Estúdios Gabriela FM, 24 graus, 63% probabilidade de chuva para hoje. Nesse exato momento aí o céu está nublado, muitas nuvens no céu de Ilhéus. As manchetes do programa a partir de agora.
Tropa de Elite.
Os trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau estão recebendo ajuda de ciganos e agiotas para pagar as contas. Daqui a pouquinho eu falo sobre este assunto.
275 municípios na Bahia estão em epidemia de dengue.
E júri popular, daqui a pouquinho, no Fórum Epaminondas Berbet de Castro, onde supostamente embriagado colidiu no carro do enfermeiro Elson Melo, que morreu a caminho do trabalho. Fato ocorrido há 12 anos.
Olha, prazo para regularizar título. Quem tem pendência vai até o dia 8 de maio pela internet. Terminou ontem o prazo, né? E alguns mutirões estão sendo realizados, seu repórter.
Ilhéus teve 2 homicídios em 24 horas no último final de semana.
O ESC, olha que bacana, inclusive na próxima terça-feira, de hoje a 8, a gente vai estar entrevistando o professor aí, responsável por essa iniciativa espetacular. O que é que a UESC vai estar fazendo? Ajudando a declaração aí, quem precisar fazer declaração de imposto de renda no eixo Ilhéus Itabuna, gratuito, a equipe, né, do curso de contabilidade vai estar realizando isso na terça-feira. A gente vai estar trazendo o professor responsável para estar conosco. A UESC vai viabilizar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de forma gratuita em Ilhéus e Itabuna. Daqui a pouquinho a gente conta mais.
E 3 homicídios registrados em Jequié, intervalo de menos de 24 horas.
Olha, a PPI, a PLB convocando os trabalhadores aí para aderirem, viu, seu repórter? Integrantes da categoria do Magistério Público do município de Ilhéus, ativos e aposentados e sucessores dos falecidos. A gente conta tudo já já. O edital de habilitação dos trabalhadores da base sindical da PPI, a PLB no município de Ilhéus.
Ministério Público Federal pede a prisão de 4 pessoas por tráfico de cocaína em Ilhéus.
IMED emite alerta de chuvas intensas em municípios aqui do sul e centro-sul da Bahia. E um fato, a Coelba cortou a energia da estação da Imasa lá em Itabuna. Esqueceram, o prefeito Augusto Castro está preocupado com a reeleição, esqueceu de pagar a conta, viu? A gente conta já já. Você sabia que aqui o Felipe André disse, olha, o maior cliente da Coelba em Ilhéus chama-se Imasa. Em Itabuna, a Imasa não pagou a conta e a Coelba cortou. Vem com a gente, bom dia, bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho, tanto!
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6 horas e 17 minutos. 6 e 17. Olha, me chamou a atenção. Atenção, porque você imagina, trabalhar e não receber. Os trabalhadores do Hospital Regional Costa do Cacau, eles decidiram recorrer, pedir socorro ao site do Fábio Roberto Notícias e ao programa Tropa de Elite, no sentido de denunciar o descaso da empresa responsável pela administração do Hospital Costa do Cacau, com total desrespeito com os funcionários, a exemplos de salários atrasados e sem pagamento de vale transporte, sem falar que o setor responsável debocha da cara do trabalhador, sem qualquer previsão de pagamento, eles só cobram para que os funcionários vão trabalhar mesmo sem receber. Imagina só, ainda bem que os agiotas, os ciganos estão ajudando para honrar as contas da casa de cada um trabalhador, como aluguel,
essa matéria aí, não sei não, deixa eu
pensão, alimentação e até transporte.
Tem que mandar, encaminha isso aí pro Edmundo de Carvalho Filho, para ver se o governador Jerônimo visualiza essa matéria. Seu repórter, é inaceitável isso.
É a conivência do governo, do PT. Cadê o Ministério Público? Cadê o governador Jerônimo?
Essa questão de terceirizar a saúde da Bahia, né? E aí tem um apadrinhamento forte que a gente não sabe quem é. O esquema é grande. O esquema da saúde é grande. Quando você faz imagina só, uma estrutura daquela, que é o Costa do Cacau, a gente acompanhou desde a planta, né, desde a pedra fundamental até a inauguração. É uma estrutura impressionante. Aí o governo do estado vai e terceiriza, entrega na mão de uma empresa. Não, vocês é que vão tomar conta, vão gerir o Costa do Cacau. E aí deixa os trabalhadores nessa situação.
O sindicato inexistente sumiu, só aparece para enganar os trabalhadores e levar o dinheiro dos trabalhadores, que o sindicato recebe, né? Estamos trabalhando sem matérias necessárias e condições inadequadas para desempenhar as atividades. Isso aqui é um sofrimento e você morre poucos.
Absurdo isso aí, absurdo.
É a mesma coisa que acontece com a biofábrica.
Vira e mexe a gente tá aqui falando, né? O pessoal tá lá com salário atrasado. Atrasou um, atrasou dois. Que situação, viu? E a quem cobrar? A quem cobrar?
O governador.
Governador
Jerônimo.
Deputados. Os deputados vêm aqui, levam os votos, né? representantes da nossa região, a quem cobrar. Olha, o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta vermelho para riscos altos de chuvas intensas para o período que vai pelo menos até as 9 horas da manhã de hoje, seu repórter. Salvador ontem viveu também um problema danado. Sul da Bahia, ontem a gente viu chuvas, né? Ontem à noite aqui em Ilhéus, né? Aquela formação de nuvens, finalzinho da tarde. O alerta foi reforçado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Desde domingo, a nossa capital, Salvador, enfrenta aí forte temporal, assim como outras cidades ali da região metropolitana. Aí a chuva desceu um pouquinho ontem, chegou aqui na região sul do estado. Durante esse período, é iminente, né, o alerta para as pessoas que vivem em área de risco. Aí a gente aciona aí a Defesa Civil, que tem de gente ainda em área de risco aqui em Ilhéus, meu Deus do céu.
Além de estar em área de risco, tem muita gente passando fome, passando necessidades, Capita.
6:21 na Bahia, 6:21. A fome é um problema sério, viu? Tem muita gente, tem uns dados aí que a gente está buscando. Ilhéus, o número é grande, viu? Você tocou num assunto aí, Ilhéus, o número é grande de pessoas que estão naquela, ó, beirando aquela faixa etária.
Até hoje tem um filme na minha cabeça que você estava junto comigo. A rua José Carolino, bairro Teotônio Vilela, no final da rua José Carolino. Eu vi cada coisa, velho. Rapaz, é pena,
né? Complicado, né? Eu vou dar a primeira passada no nosso WhatsApp, né? E a gente vai voltar a falar e convocar aí os, né, amigos, pessoal das comunidades, principalmente as comunidades de Sambaituba, Aritaguá, Urucutuca, Vila Campinhos, Lagoa Encantada, para esse final de semana a gente poder, né, fazer essa retirada desse entulho e liberar o fluxo do rio. Estou querendo até já desviar o rio, né? Porque a situação está complicada. Vamos no Zap Zap.
Opa, aqui o povo fala.
Dá moral para quem dá moral para a gente, seu repórter. Maria e Sueli já ligada com a gente. Um abraço. Zona Sul da cidade. Olha, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escapito. O que está acontecendo com o semáforo de Ilhéus, hein? Cadê a Sutran? Tá difícil de dirigir com os semáforos quebrados, rapaz. É, mano, Fanny, precisa resolver isso. Já tem um tempinho já, viu? Bom dia, meninos. Que Deus abençoe vocês sempre. Manda um alusão pra minha mãezona aí, Dona Raimunda, lá na Lagoa Encantada. Um abraço. Olha, bom dia. Estamos aqui acompanhando Tropa de Elite. Estamos ligados, né? A turma da Ilhéus Guararema 251, turma abandonada, hoje transporte, né, só milagre, buraqueira e lama, tomam conta aí de tudo. Um abraço pro Jorge, Anunciação, fala no Tropa de Elite. Que situação é essa, hein, seu repórter? Bom dia, Jorge.
Bom dia, Roberto. Rapita, quem fala aqui é Jorge Anunciação. Venho mais uma vez pedir, clamar por socorro, por justiça humana, por justiça social, com a situação que estamos vivendo na região da BR-25 Ilhéus Guararema. Uma verdadeira falta de compromisso, de respeito do governo do estado da Bahia e do DENIT, junto com a população que paga seus impostos e que dependem da trafegabilidade da BR-25 Ilhéus Guararema. Meu irmão, a situação é desumana, é um verdadeiro crime humano, um verdadeiro crime social o que está se acontecendo nesta região. Um verdadeiro descaso com as ordens judiciais federais proferidas. Queremos pedir socorro ao Ministério Público Federal, à Justiça Federal, e queremos fazer uma pergunta: será que o governo do estado da Bahia, o PT, vai ter coragem de vir em Ilhéus lançar algum candidato a prefeito à cidade ou representar algum candidato em Ilhéus? Porque pela falta de compromisso, a falta de respeito com a população de Ilhéus, com a população da Ilhéus Guararema, com TAC assinado na justiça e nada cumprido, é uma verdadeira chacota, uma verdadeira falta de respeito, é um verdadeiro tapa na cara do povo de Ilhéus e de toda a região. Muito obrigado, meu querido.
Valeu, Jorge, um abraço para você. É um guerreiro, né? Luta. E aqui esse programa vai estar sempre abrindo espaço, porque esse programa tem um compromisso com o povo, seu repórter. Do Couto até Repartimento, você passa pro Repartimento, Santo Antônio, né? E sai lá em Guararema. E essa rodovia, a 251, tá aí. Esquecida.
Só não pode parar no distrito de Santo Antônio e pedir votos ao meu amigo Zé do Bar. Zé não vai votar no candidato, porque do jeito que está, meu amigo.
Como é que vai lá pedir? Atenção, atenção, representantes. Ainda era Rua do Cano. Bom dia, meus amores. Bom dia, bom dia, bom dia, Nayara. Bom dia, meus amigos Robertinho Scarpito e Marinho Santos aqui, ó. Antônio Selma, Serra Grande, ligado em vocês. Ciso Boy, bom dia, bom dia. Olha, o lixo está pulando os dias de coleta, viu? Passou sábado, domingo não tem, não veio ontem, na segunda-feira, e o lixo no final de semana está se espalhando todo. Bom dia e feliz terça-feira. Ciso Boy, aquele abraço para você. Nega Áurea, bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos Scarpito. Uma feliz terça-feira, meus amigos. Pra todos nós. Abraço,
abraço, abraço. Tá com voz de sono, não, viu? Bom, são 6h27 na Bahia. Daqui a pouquinho o primeiro giro regional chegando no Tropa de Elite. Vai se atrasar, não. 6h27. Olha, seu repórter, desde ontem que a gente vem falando dessa situação que chama, né, pra responsabilidade a Secretaria do Meio Ambiente, aí eu chamo o Ibama, porque a comunidade tem feito o trabalho lá. Inclusive, queria destacar aqui o Babito. Babito, você é guerreiro, viu? Um abraço para você, Babito. E a presença de moradores de Aritaguá, Sambaituba, Urucutuca, Campinhos, Lagoa Encantada. O Babito está liberando esse movimento aí, porque uma árvore caiu, juntou já... É, muita baronesa, são 150 metros de baronesa encalhada. Aí fica aquele entulho, né? Aquela baronesa seca, você sabe que dá trabalho. Então a turma está tentando reunir aí entre 25 a 30 homens para tentar resolver esse problema. A informação que chegou é de que máquina não tem como chegar até o local, seu repórter. Você ontem até falava, vamos ver se a gente consegue aí levar uma máquina para resolver o problema, mas a máquina não consegue chegar lá. Tem que ser ação mesmo, homens aí, de 25 a 30 homens para tentar resolver esse problema. Então, Babito, no sábado, Babito, eu vou estar aí chegando... Né, para a gente poder fazer uma filmagem nesse local, dar publicidade a esse fato e torcer para que resolva no sábado mesmo. Se não resolver no sábado, a gente vai aí buscar outras alternativas, mas tem que resolver, porque inclusive, além da área, seu repórter, para a turma subir o rio Almada, você vai até a Lagoa Encantada pelo rio, tem a questão da reprodução dos peixes, já está afetando o ecossistema. Viu? Vamos lá, primeiro giro, Matheus Santos.
Vou falar nisso, Scarpita, tá recebendo a brisa do Oceano Atlântico.
Quem, rapaz?
No barco Mestre Fiel. Os pescadores com rádio ligado no barco, o Dolá, o Mestre Tony, Duda Raul, o Pinha e Jó do bairro do Iguape. Tá todo mundo no barco Mestre Fiel, ouvindo Tropa de Elite.
Dona Florize, aí em Sambaituba, um abraço. Dona Sueli, aí no Cominho, também acompanhando o nosso programa. E Pinha lá, na Fazenda São Jorge, seu repórter. Não é o Pinha que tá no alto, mas não, né? Lá na Fazenda São Jorge?
Não, Pinha tá lá na Fazenda, na região do Rochedo.
Rochedo, Jacarandá. Jacarandá, né?
Região do Jacarandá.
Jacarandá, um abraço aí. Turma do Curisco em Uruçuca, um abraço. E vamos pra lá, vamos para Uruçuca. Matheus Santos trazendo informações de Uruçuca, Serra Grande, Itacaré, Ubaitaba, Maraú. É o primeiro giro do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação para você super ligado aqui com a gente. Hoje é terça-feira, dia 9 de abril, e eu venho chegando com informações para a gente, atualização aqui para Uruçuca. Poda em andamento. A Prefeitura de Uruçuca, por meio da Secretaria de Infraestrutura, está realizando a manutenção e poda das árvores na rua José Serafim de Farias. Começou ontem, segunda-feira, e segue aí durante o dia de hoje também. E não esquecendo que hoje, a partir das 7 horas da manhã, doutor Antônio Manuel, toda a sua equipe estará chegando aí na região de Cachoeirinha, na Igreja Assembleia, ramal de Porto Seguro. Hoje, doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe estará chegando. Então, portanto, não esqueça de chegar cedo no local do atendimento, munido dos seus documentos oficiais. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Olha, você precisa gravar seu comercial em uma voz masculina, feminina, infantil? Você precisa entrar em contato com o Furacão Estúdio. O telefone é 73991333911. Siga o nosso Instagram, arroba Matheus Santos, locutor. Diretamente de Uruçuca para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Valeu que valeu. Um abraço pra você. Seu repórter, ele comprou um rádio novo. Tá de rádio novo, viu? Ele disse que ia preparar um drink especial pra você na segunda-feira, que é o seu aniversário. Cabana Palmito, Teca, o bar, meu homem dos drinks aí, viu? Teca, um abraço pra você. Rádio novo, seu repórter. Rádio novo.
Mandando um abraço ao meu amigo Wilson e Dona Socorro, aí na Cabana Palmito.
Valeu. Segunda-feira.
Um abração pra vocês aí.
Vai lá, vai tomar o drink lá? O Teca disse que vai fazer um drink especial pra você, rapaz.
Segunda-feira eu vou estar intocado, vai só tá... você sabe onde eu vou estar, né?
Aniversário do repórter, rapaz. A
Angélica também sabe.
O repórter vai ficar intocado, escondido. Você ontem disse que com a vitória do Vitória, você abriu os festejos do seu aniversário. Aniversário de cigano. Aniversário de cigano são vários dias de festa, né? 6h32, o que é que você traz no destaque da volta?
No destaque da volta, Scarpita, júri popular daqui a pouco no fórum Paminondas Berbet de Castro, onde supostamente embriagado colidiu no carro de um enfermeiro, o enfermeiro Elso Melo, perdeu a vida, morreu a caminho do trabalho. Esse fato ocorrido há 12 anos, daqui a pouquinho todos os detalhes.
E já o alerta aí, mais de 260 municípios da Bahia com epidemia de dengue. Até as 8, Tropa de Elite no ar.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Gabriela FM.
Está na hora, 6h43 na Bahia, 6h43. Olha, ontem moradores ficaram na bronca, viu, seu repórter? O buzu quebrou, seu repórter, o buzu de Sambaituba. Aí me faz lembrar, sabe o quê? Quando o Augustão, né, comprou aquela briga do transporte e aí levou para a Câmara, né? Vamos fazer a SEI. E aí fizeram aquela novela, fazendo o povo, enganando o povo, né? Muita coisa que está acontecendo aí é reflexo dos representantes não terem cumprido o seu papel, viu? A gente não pode esquecer disso não, viu, seu repórter? A SEI não decolou, a SEI do transporte não decolou. É, não dá pra gente deixar. Eu falei pra vocês, eu falei, esse ano é o ano da gente, ó, ter a oportunidade de mudar. Quem não correspondeu com a expectativa, não cumpriu o seu papel de representante do povo, você tem que dar resposta agora, que é a sua vez. Foi a vez dele, não foi? Quando teve a SEI do transporte e o repórter, foi que a gente viu, né? Foi que a gente viu o jogo de interesses pessoais, esqueceram de que o povo é que pega... A gente até ia dar aqui o número de cada vereador para que o pessoal ligasse quando precisasse de um transporte no final de semana. Liga pro vereador A, vereador B, vereador C. Complicado, viu?
É complicado, ai, ai. Mas o povo gosta, né? Até certo ponto.
Ai, ai,
olha, Scarpita, vou falar agora de um fato ocorrido há 12 anos. Há 12 anos atrás, foi no dia 17 de dezembro de 2011, quando o enfermeiro Elson Melo estava a caminho do hospital de Una para dar o seu plantão, quando de repente veio um carro de lá para cá com um indivíduo supostamente bêbado, embriagado, o Carlos de Souza Antunes Júnior. Ele colidiu no carro do Elson Melo e ele foi a óbito. O Elson Melo morreu na hora. E depois desse tempo todo, hoje é o dia do júri. Depois de 12 anos, hoje é dia 9 do mês de abril, a partir das 8 horas, está marcado o julgamento, o júri popular. E aí a esposa do Elson Melo pedindo socorro aos amigos, às amigas. Estamos juntos e juntos somos mais fortes. Quem puder comparecer hoje, ela disse... Eu agradeço. Sei que não vai mais trazer o Elson Melo, o meu marido, de volta, mas quero justiça. É? Então o júri daqui a pouquinho, às 8 horas, no Fórum Epaminondas Berbete de Castro, do Carlos de Souza Antunes Júnior, supostamente bêbado, supostamente embriagado, ele bateu frontalmente com o carro do enfermeiro Elson Melo, e vocês que estão aí antenados lembram deste fato. Ele estava a caminho do Hospital de Una para dar o seu plantão, quando esse carro veio de lá para cá, colidiu e matou, tirou a vida do enfermeiro Elson Melo. Então tem júri daqui a pouco,
né,
senhor? Júri popular, 8 horas, no Fórum de Ilhéus, o Fórum Epaminondas Bebete de Castro. Daqui a pouquinho eu volto falando que o Ministério Público Federal pede a prisão de 4 pessoas por tráfico de cocaína em Ilhéus. Daqui a pouquinho.
Essa notícia vem logo depois daquela liberação do casal do Transatlântico, né? Aí o juiz liberou, aí o Ministério Público Federal agora pede prisão. Agora, voltando a essa questão de acidente, eu vi o caso lá de São Paulo, né? Motorista de aplicativo voltando para casa, depois de trabalhar no domingo de Páscoa, e aí o Playboy, na Porsche, em alta velocidade, tirou a vida daquele trabalhador, pagou a fiança de 500 mil reais.
Saiu do flagrante.
Aí me fez lembrar o caso da Ranitla aqui em Ilhéus, tem o caso da Jéssica lá de Itabuna também, da Kennedy. Então são muitos casos, senhor repórter, que a gente fica assim, sem entender essa questão, né? Esse júri agora, júri popular, o Tarcísio Aguiar, no caso da Ranitla, ele, né, vai enfrentar o júri popular.
Você está vendo esse acidente aqui, esse acidente não... essa violência no trânsito aqui matou, tirou a vida de um rapaz fazem 12 anos.
12 anos depois.
12 anos, o Elson Melo.
12 anos enfermeiro. Depois. A gente chega acompanhando aí, vamos desejar boa sorte.
Imagina,
né,
que o camarada estava indo.
Porque a justiça tem que ser feita.
O enfermeiro estava indo trabalhar,
salvar vidas.
E perdeu a vida.
Complicado, viu? É hora de futebol no nosso programa. São 6h47 na Bahia. Tá no ar.
Bola dentro.
A bola dentro, a gente convoca Edenildo Braga. Bom dia, Edenildo.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Em cerimônia realizada nesta segunda-feira, foram escolhidos os 11 melhores jogadores do Campeonato Baiano. Campeão diante do Bahia no último domingo, o rubro-negro levou a melhor também na seleção do campeonato, com 7 escolhidos, e o Leão dominou o time do Baianão. Além dos jogadores, foram premiados também os destaques do Baianão, como técnico, preparador físico, árbitros, craque do campeonato, revelação, gol mais bonito e equipe mais disciplinada. Os ganhadores foram definidos por votação da imprensa esportiva do estado. E no caso de gol mais bonito e craque do campeonato, por votação popular. Léo Condé foi eleito melhor treinador do torneio, enquanto que a Juazeirense foi a equipe mais disciplinada. Na preparação física, Diego Canimura, também do Vitória, foi o escolhido. A seleção do Campeonato Baiano 2024 foi escalada da seguinte forma: Thiago Passos, goleiro do Barcelona de Ilhéus; Zeca, do Vitória; Camutanga, do Vitória; Wagner Leonardo, Vitória; e PK, do Vitória. Caio Alexandre, do Bahia; Dudu, do Vitória; Tarciano, Bahia; e Everton Ribeiro, do Bahia; Oswaldo, do Vitória; e Alejandro, também do Vitória. O melhor árbitro, Bruno Pereira Vasconcelo. Os melhores assistentes, Luanderson Lima dos Santos e Alessandro Álvaro Rocha Matos. O time mais disciplinado, Juazeirense. O gol mais bonito, João Grilo do Jequié, diante do Oé de Feira. A defesa mais difícil foi de Marcelo da Jacuipense, diante da Juazeirense. E o craque da galera foi Tassiano, da equipe do Bahia. Portanto, parabéns aí ao Barcelona, que emplacou o goleirão Thiago Passos na seleção dos melhores do Campeonato Baiano. terça-feira. A bola vai estar rolando pela Liga dos Campeões. Este jogo é bastante interessante. Logo mais à tarde, a bola vai estar rolando para Arsenal e Bayern de Munique. Também teremos Real Madrid e Manchester City. Na Libertadores, teremos Estudiantes e The Strongest, Grêmio e Oxipato, Fluminense e Colo-Colo, Libertad do Paraguai e Deportivo Táchira, Júnior Barranquilla e Universitário. Nós teremos ainda jogos pela Sul-Americana. Argentino Júnior e Racing Montevideo, o Corinthians enfrenta o Nacional do Paraguai, o Boca Júnior recebe o Sportivo Trinidense, o Danúbio e o Sportivo Ameliano e o Atlético do Paraná, o Raio Luziano. Além da Copa do Nordeste, um jogo hoje, CRB e Botafogo da Paraíba. Informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca e do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um
valeu.
Abraço. Bom dia.
Bom dia, bom dia, Danilo Braga. Amanhã você volta com mais futebol aqui no nosso programa. Bom demais, hein?
Bola dentro.
18 horas tem Gabriela Esportiva, melhor resenha do rádio aqui. Vai dando carona pra gente, bom dia, bom dia.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos dar mais uma passadinha no nosso WhatsApp. A Kátia lá do Nossa Senhora da Vitória tá dando bom dia, bom dia, bom dia. Vanesca lá do Sol e Mar, sempre sorridente, sempre de bem com a vida. Vanesca, bom dia, bom dia, bom dia. O povo fala no Tropa.
Bom dia, Rua da Engá.
Bom dia.
Tá sofrendo.
Rua da Engá.
Tá uma bombinha por causa da irmão dela, o idoso, seu João, meu sogro, com pressão alta. E uma porcaria, aquela Rua da Engá ali no nosso.
Rua da Engá.
Não passa até hoje nada.
É lá em Uruçuca. Vamos falar com o Mag Show aí, viu?
Bom dia, Mário Santo, Robertinho Escarpita.
Bom dia.
Manda um alô aqui pra mim, que sou eu, aqui da quadra C. Estou ligadinho na WFM, nessa Tropa de Elite. Estou aqui ajeitando pra mim pro trabalho. Deus abençoe o nosso dia, que nos protege, nos guarde.
Amém, né? Amém, sempre.
Um grande abraço para vocês.
Valeu, um abraço, obrigado, Gilson Carregador, tá na linha 1 do Tropa, bom dia, bom dia.
Capita, tô aqui ligado na Gabriela FM, Gilson Carregador de São Baituba, manda a boca de pé, nosso cavalo eterno, Santo José.
Essa voz de sono do Gilson é impressionante, viu, seu repórter? Gilson Carregador. Eu não sei quem tem mais voz de sono. Se é o Gilson ou se é a Nenga Aura.
A culpa de tudo isso é você, que ainda coloca o cara dormindo pra falar no Tropa de Elite. Eu, ó.
Gilson tesoura. Carregador. Gilson, você tem que acordar mais cedo.
Tá dormindo, rapaz. Todo dia isso.
Olha, Marinho Santos e Scarpita, duplo homicídio aterrou na zona rural do município de Guararema. Um duplo homicídio ocorreu durante essa madrugada de terça-feira na localidade conhecida como Sururu, rapaz, Sururu de Guararema, né? Um jovem identificado como João Vitor, de 24 anos, teve a sua casa invadida por criminosos. Cerca de 6 homens com carro e moto chegaram invadindo a casa, arrastou a vítima pro lado de fora. Porta da casa foi executado, seu repórter, com vários tiros, rapaz. Notícias chegando primeiro aqui no Tropa de Elite. Foi executado na porta de casa, vários disparos de pistola. O pai dele foi agredido com coronhadas na cabeça. Em seguida, aí, os criminosos bateram, né, na porta do guarda municipal identificado como José Carlos, e os criminosos gritando, dizendo que era a polícia, mas na realidade eram os bandidos fortemente armados. Quando o guarda municipal abriu a porta, chegou na varanda de sua casa, também foi recebido por vários tiros de pistola. Essa informação, né, chega agora no Tropa de Elite nessa madrugada. A equipe do Departamento de Polícia Técnica da 6ª Corpim já se dirigindo, seu repórter, até o Sururu de Guararema para fazer a remoção aí dos corpos. E até o final do programa a gente traz mais detalhes aí. O José Carlos foi o guarda municipal, né, que perdeu a vida, e o João Vitor, de 24 anos. Esse duplo homicídio no Sururu de Buararema. A notícia chegando primeiro aqui.
Deixa eu mandar um abraço aqui ao Pedro Ávila, o Pedrinho Ávila, lá do Barracão Azul, no bairro Hotel Tony Vilela. Alô, Pedrinho, aquele abraço pra você. O contador JA Contabilidade, nosso amigo João Aníbal, também está ligado no Tropa de Elite. Cláudia Lobo também na escuta. E o Duda está na Tibina, Duda da Tibina, que é compadre do Dó. Dó é o pai do Rodrigo, eletricista de automóveis, o Dó.
Dó.
E Duda.
Pertinho ali do homem do Fusca, rapaz.
Ali é o homem do Fusca que...
O homem do Fusca.
Beto Castor vendeu. É Dilson Papai?
É Dilson Papai, justamente.
A
é
nota
Dilson
fiscal
Papai.
Quem te distraiu.
Aguardada até hoje.
Não, foi o Beto Castor, lá do terminal rodoviário de Ilhéus, trabalhava na saudosa antiga Ilhéus Motor, que vendeu o Fusca e extraiu a nota.
Pois é, rapaz. É, diz papai. Deixa eu mandar um abraço pro Francisco, né? Seu Francisco, seu Louro, né? Lilian Nildete aí no Salobrinho, ouvindo o nosso programa. E minha querida Dedê, rapaz, Dedê. Daqui a pouquinho tem mais uma rodada no nosso WhatsApp. Alô, Teles, aquele abraço pra você, viu? Na sintonia, os motoristas de aplicativo ligados com a gente. Tá todo mundo reclamando da questão do semáforo, viu, seu repórter? O que é que tá acontecendo com os semáforos de Ilhéus? Agora, né, os radares não ficam sem manutenção, é incrível isso. Nath Almeida tá chegando para mais um giro regional, né, gente? Olha, o pessoal tá querendo saber por que essa notícia do álcool aí, o álcool, né? A Anvisa proibindo a venda do álcool líquido 70% a partir do dia 30 de abril. É porque esse álcool, gente, ele não mais vai ser comercializado em supermercados ou outros estabelecimentos a partir do dia 30 de abril. Essa proibição é reflexo de uma determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que não, né, afeta a venda do álcool em gel. A comercialização do álcool líquido 70% era proibida há mais de 20 anos por causa justamente da sua alta inflamabilidade. Ele, ó, pode causar um prejuízo de queimaduras de primeiro grau, inclusive em pessoas, viu? Mas foi flexibilizado essa ação aí para poder liberar a venda pela agência justamente na pandemia de Covid-19, né, seu repórter? Ficou todo mundo naquela missão do álcool, álcool em gel, e o álcool líquido acabou sendo uma alternativa boa. Mas agora volta a proibição e a notícia já chegou aqui no Tropa de Elite. Nath Almeida, é com você, mais um giro regional no ar aqui no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, bom dia, bom dia, Nath!
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta terça-feira, trazendo o nosso giro regional. E já vamos começar falando de política, porque os últimos acontecimentos políticos em Jussari tem provocado aí muitos debates e discussões, viu, Robertinho? Nas rodas de conversa, o centro aí dessa agitação tem sido a aliança firmada entre o ex-prefeito Válnio Muniz e o atual vice-prefeito Amaral Dias, que é pré-candidato a prefeito. A notícia da união entre Amaral e Válnio Muniz Ribeiro, este último aí reconhecido pela revista Veja como um dos piores prefeitos do Brasil, não foi bem recebido por uma parte significativa da população. Tivemos acesso a um áudio que está circulando aí nas redes sociais de uma pessoa que relata um período de 14 meses de atraso nos salários durante a gestão de Válnio Muniz. Além disso, o município enfrentou durante o seu mandato greves, ameaça de fechamento de hospital, falta de ambulâncias, comércios fechados e descrédito com fornecedores. Então, diante de tudo isso, uma boa parte da população não recebeu bem aí essa aliança entre os dois. Já na cidade de Itapé, o MDB consolidou a sua posição neste final de semana com a filiação aí de importantes nomes da política local. Entre os novos membros estão figuras proeminentes como Daniel Chaves, ex-presidente da Câmara, João Bujão, vereador há 7 mandatos, Everaldo do Candomblé, com 2 mandatos como vereador, juntamente com seu filho,
que se lança como pré-candidato ao cargo legislativo. Romário Alcântara, apoiado pelo atual vice-prefeito, e Valéria, membro do Conselho Tutelar e pré-candidata vereadora, também se junta aí ao partido. Com a adição de Dr. Francisco, Dr. Isaelto, Luciano Alves, Frank de Lenilto, Noêmia e outros nomes locais, o MDB de Itapé se fortalece com a perspectiva aí de eleger dois vereadores. Tá aí Robertinho Escarpito e Marinho Santos, a política regional movimentadíssima, viu? Eu vou ficando por aqui,
valeu,
segue
Nath,
com vocês aí no comando do Tropa de Elite. E eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau,
um abraço,
tchau.
Um abraço pra você. Fala em Itapé, manda um abraço pra turma aí em Itapé, rapaz. Tem uma figura que voltou ao cenário político, né? Ele tem fazenda em Itapé. Nosso querido Carlos Sodré. Manda um abraço, oportunidade aí boa. Vamos trazer o Carlos Sodré aqui para bater um papo no Tropa de Elite. Vamos faturamento, seu repórter! É hora da gente tomar aquele cafezinho gostoso, aquele chocolate quente, afinal de contas estamos em Ilhéus, na terra do chocolate. Para quem gosta do mingauzinho, né? Tem uns pontos de mingau espalhados em toda a região. A turma que está ligada com a gente, nosso muito bom dia! Você é o cara do Munguzá, não é isso?
É, eu vou mandar um abraço para seu
Vai
Dico.
Vai tomar Munguzá lá com o seu Dico hoje?
Seu Dico no Banco da Vitória. Quero dizer para seu Dico que eu tô torcedor do Colo-Colo, sou torcedor do Esporte Clube Vitória, sou torcedor do Vasco da Gama, Rio de Janeiro, e sou torcedor do Palmeiras em São Paulo, seu Dico. Bateu tudo aí, seu Dico, certinho?
Rapaz, você tá na mesma tabelinha que o seu Dico.
Tá,
viu?
Beleza, tá no clima, seu Dico, tá
que
comigo.
Você traz a volta?
MPF, Ministério Público Federal, pede a prisão de 4 pessoas por tráfico de cocaína em Ilhéus.
265 municípios na Bahia estão em epidemia de dengue.
Não saia daí.
Não saia daí.
Esta é a Rádio Gabriela FM.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, 15YC35, 102,9 MHz, a sua é a minha, é a nossa, Gabriela FM, até as 8, já sabe, prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação ao vivo com a gente.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 7:15. 7:15. Olha, tráfico de cocaína em Ilhéus. O Ministério Público Federal ingressou com 3 recursos pedindo restabelecimento de prisão preventiva de 4 pessoas que foram presas em flagrante pela Polícia Federal, aqui em Ilhéus, por tráfico de drogas. Os recursos devem ser julgados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, lá em Brasília. Num dos casos, uma mulher foi presa em flagrante em navio de turismo transatlântico que atracou na cidade de Ilhéus com 47 quilos de cocaína e seu comparsa foi preso dias depois. A destinação da droga continua sob investigação. No outro caso, um casal foi preso em flagrante com 28 quilos de cocaína, também em um navio de turistas em Ilhéus, transatlântico. Eles tinham como destino a cidade de Barcelona, na Espanha. As duas apreensões somam cerca de 75 quilos de drogas, que, levando-se em conta o preço médio na Espanha, alcançaria um valor de mais de 16 milhões, segundo dados do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas, drogas e Crime, né? O UNODOC. Nos dois casos, o Ministério Público Federal requereu a decretação das prisões preventivas, o que foi aceito pela Justiça no primeiro momento. Dias depois, no entanto, As prisões preventivas foram revogadas pelo juiz federal titular de Ilhéus, sob o argumento de que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos só legitimaria a prisão preventiva em duas hipóteses: perigo de fuga e risco de os réus impedirem a instrução criminal. Então, em seus recursos, o MPF, o Ministério Público Federal, aponta que o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê que a decretação da prisão preventiva pode ser feita para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aí defende ainda que os precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos autorizam a prisão preventiva para garantia de ordem pública, quando essa hipótese estiver prevista na legislação interna do país, como é o caso do Brasil. Não vai ficar por isso mesmo, não, viu, Scarpita? O MPF chegando aí, e a decretação aí é de prisão para salvaguardar a ordem pública. Ah,
ainda bem, né, seu repórter? Porque imagina só, rapaz, todo mundo ficou... Foi um comentário. A audiência de custódia liberou
pela porta da frente.
Porta da frente, dando risada ainda, viu? Olha, agora, papo sério, a gente tem falado muito sobre a questão da dengue. E importante ninguém deixar o mosquito fazer a festa no fundo do quintal de ninguém. A gente precisa abraçar essa luta, cada qual fazer a sua parte, né? Não dê abrigo ao mosquito, tem que manter as caixas d'água limpa tampada, colocar areia nos vasos de planta, guardar pneus, porque a notícia que a gente tem é que 265 municípios da nossa Bahia estão em epidemia de dengue, de acordo com os dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. Foram notificados 114.809 casos prováveis de dengue aqui na Bahia até o último dia 7 de abril, registrando um coeficiente de incidência de 809,7 casos para 100 mil habitantes. Na mesma semana epidemiológica de 14, né, do ano passado, esse mesmo período aí de uma semana do ano passado, haviam sido notificados 14.561 casos prováveis, o que representa um aumento de 788%. Do total, 265 municípios da Bahia estão em estado de epidemia de dengue, outros 80 estão em risco e 18 em alerta, seu repórter. Aí tem uma lista aqui tremenda, né? Inclusive alguns com óbitos, no caso de Vitória da Conquista, Jacaraci, Juazeiro, Piripá, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Barra do Choça, Caetité, Campo Formoso, Cairianha, Ibiaçucê, Irecê, Santo Estevão, Encruzilhada. Aqui eu não tenho uma lista, né, com esses municípios para a gente dar uma olhada como é que está a nossa situação aqui, Ilhéus, neste painel. Até o dia 5 de abril foram aplicadas 105, né, mil doses de vacina contra a dengue em todo o estado. Importante, viu? Todo mundo fazer a sua parte. Mosquito não escolhe endereço e nós não podemos escolher deixar você aí sem essa informação, tá certo? Então, vamos escolher a prevenção, vamos fazer a nossa parte. Daqui a pouquinho, o seu repórter tem mais um giro regional no nosso programa. Bom, sobre a questão, gente, a PPI, a PLB, está convocando os integrantes da categoria do Magistério Público do município de Ilhéus, ativos e aposentados, né? Até o dia 22 de abril vai estar fazendo esse... no bairro do Malhado, na sede da PPI. Então, é importante, né, você que é do Magistério Público do município, ativo, está aposentado já, sucessores dos falecidos que tenham trabalhado aí de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2006 para promover essa habilitação do precatório do Fundef. O negócio parece estar avançando, viu, seu repórter? Então, a PPI divulgando esse edital de habilitação dos trabalhadores da base sindical da PPI. Então, o que é que tem que fazer? Vai lá, né, na íntegra tem um edital no site, appisindicato.com.br, e o horário é das 8 ao meio-dia, também das 14 às 17 horas na sede da APPI, até o dia 22 de abril. Então não deixe para a última hora não, já passa lá, já se informa direitinho, leve o que, é que tem que fazer. Por exemplo, para professores, contrato de trabalho anotado na carteira, termo de nomeação, a ficha financeira dos períodos, né, de contrato, RG, CPF, comprovante de residência e domicílio bancário. Para os sucessores tem que ter o alvará judicial ou termo do inventário, né, ou a forma da partilha. Então passa lá, tira todas as dúvidas. Um abraço aí ao nosso presidente geral da APLB, o professor Osmar Nogueira Júnior. Cristiane Benevides, um abraço para você, Cris, e toda a turma da PPI ligado com a gente, acompanhando Tropa de Elite. O governo do estado lançou o edital do programa Mais Futuro, viu? 53,5 milhões em investimentos, seu repórter. E já já eu vou falar, o ESC vai viabilizar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física de forma gratuita aqui em Ilhéus e também em Itabuna. E de hoje a 8 a gente vai estar recebendo o professor responsável pela área de Ciências Contábeis da Universidade Estadual de Santa Cruz para falar mais um pouquinho dessa iniciativa, porque vai ter um período, viu? Daqui a pouquinho na matéria a gente conta qual o período, viu?
Olha, Scarpe, por falar em Itabuna, quem está no rádio escuta do Tropa de Elite lá em Itabuna é o jornalista Joselito dos Reis.
Abração, Joselito.
Um abraço pra você, meu irmão.
Tá ligado com a gente. Vamos lá no Zap Zap.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente no Zap Zap da Gabriela FM, a turma que participa. Olha, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês falaram aí sobre a bomba. Inclusive, viu, seu repórter, a bomba de Castelo Novo.
Essa bomba tá dando o que falar.
Rapaz, diz que no grupo dos vereadores, o vereador Demir disse que avisa lá os meninos do Tropa de Elite que a bomba tá consertando. A gente quer saber, mas por que não avisa a comunidade? Diz que a bomba quebrou, né? Diz que está consertando, inclusive tem um valor que cobraram para esse conserto dessa bomba.
3 mil e poucos reais.
Agora, por que não falou para a comunidade? É uma comunidade de Castelo Novo. Quer dizer, a gente está aqui para ajudar o povo, para ajudar a comunidade, viu, vereador?
Soube que a bomba está na mão de Gessé.
Gessé da iluminação, Gessé, viu,
gente? Iluminação.
Inclusive, foi essa informação que passou para a gente. São mais de 20 dias sem água cair nas torneiras, né? E essa bomba. Se for o caso, pelo aquele valor, acho que dá melhor comprar uma nova, viu, senhor?
Rapaz, eu vou tirar a bomba, agora será que vão me pagar? Quem vai me pagar?
Pelo esse valor não é melhor a nova, não, rapaz? 3 mil.
3 mil e poucos reais.
A bomba, achamos a bomba. A bomba diz que a bomba de Castelo Novo, segundo o vereador Aldemir Almeida, a bomba está na mão do Gessé. Agora, Gessé, avisa pra gente aí, Gessé, porque a turma não aguenta mais.
Previsão, né? Gessé, essa bomba fica pronta. É. Previsão, quem vai pagar? Se já foi pago.
Se já foi pago, porque o negócio tá complicado, viu? Eliseu tá lá em Belo Horizonte acompanhando o nosso programa. Um abraço pra você, Eliseu. Obrigado, obrigado, obrigado. Olha, bom dia a todos. Que Deus abençoe sempre. Tô na escuta aqui, viu? Paulo Maciel, um abraço pra você, Paulo Maciel. Helena, bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. Tô no Joia do Atlântico acompanhando vocês. Que programa bacana, viu? Tamo sempre aqui. Sou produtor de Ilhéus Guararema. Estrada tá um descaso, viu? Ah, tem que juntar o Vinícius de Branco ou o Marão e resolver esse problema, rapaz, que coisa. Olha, eu tô recebendo aqui a questão da ponte, a situação da ponte também tá complicada. A gente falou na semana passada, eu não vi ninguém mais comentando, seu repórter, a situação da ponte estaiada, a geogramada, aquele guarda-corpo. Vamos no Fala Povo, no Tropa.
Muito bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Robertinho Scarpita.
Bom dia, bom dia.
Estou passando por aqui para fazer mais uma vez essa grande reivindicação em relação a Coelba. Meu amigo, onde foi a maior situação? Alto do Coqueiro, Alto da Legião, uma boa parte ali do antigo posto carioca, rapaz, a energia ia e voltava, uma situação complicadíssima. E aí o que que acontece? Augustão marca essa audiência, infelizmente aconteceu, mas por pouco essa audiência ia ser cancelada, porque nós temos 17 vereadores que está contra o povo, essa que é a grande verdade, E o povo, numa audiência dessa que o Augustão marcou, era para se comparecer em massa, todo mundo se mostrar presente naquele local. Mas infelizmente o povo tem um governo que merece.
Somente então, três vereadores participaram, viu? Somente três.
Robertinho, bom dia.
Bom dia.
O Tropa de Elite, por favor, dê um alô para Florízia.
Dona Florízia!
Para mim, Marlene Enfermeira. Marlene Enfermeira é sua fã.
Um beijo para Marlene problema. Enfermeira. Valeu, Mara!
Bom dia, a Robertinho Escapeta. Estão fazendo quebra-mola elevada aqui no Vilela. Aí fizeram uma parte e a outra não. Mas a parte que fizeram já está bom, o cimento já está bom. Então dá um alô aí, o secretário de trânsito, para ele vir fazer outra parte para o trânsito ficar legal aqui. Porque de manhã aqui para passar é mau trabalho. Aí o carro vem, o carro vai, tem que parar para os outros passar. Então fala para o Hermânio aí, ó. Manda vir hoje a gente começar a outra parte para liberar esse trânsito aqui para ficar legal. Valeu? Abração, Marinho Santo, abração, Escapeta. Beleza, tô velhando, meu irmão.
Valeu, Belisca. Um abraço para você, Belisca, motorista de aplicativo. A situação complicada ali, viu, senhor repórter? A entrada do Vilela, logo depois da entrada, a faixa, eu não sei se é uma faixa elevada, né, Belisco? Ou se é somente um quebra-mola, que já tem dois quebra-molas. Eu acredito que seja uma faixa elevada também sendo feita. Aí faz um lado e esquece de concluir o outro lado, seu repórter. Aí fica aquela loucura, não tem motorista educado, e aí fica aquela disputa para ver quem passa. No espaço só passa um carro, mas tem gente que quer que passe dois. Fica difícil, seu repórter.
Fica muito difícil. E o Belisco tá aí, o Belisquinho, filho do saudoso Simão do Colchão, o Colchão de Capim.
É, de Capim o Colchão, né?
É, hoje, inclusive, tá um pisca-pisca ali. É, três
chama lá, atenção aí do setor de iluminação piscando, pública. Avenida Itabuna.
Do semáforo, aqui da entrada do bairro do Malhado. Então, alô, Gessé. Passar no local para ver o pisca-pisca. Eu cheguei de madrugada aqui no Gabriela Center e daqui dava para ver, eu imaginei que era uma viatura da Polícia Militar ou o Corpo de Bombeiros que estava por ali, ou o SAMU. Mas não, era três lâmpadas piscando e aí chamando a atenção. Agora não, agora tá clareou já, tá tudo clarão.
Clareou.
Clarão. Quero mandar um abraço a dois vereadores, amigos meus, lá de Uruçuca. Estão ouvindo Tropa de Elite agora. O Niltinho, que é enfermeiro, e o Dai da Serra, a serviço do povo, tá lá em Serra Grande, ligado no Tropa de Elite, nosso muito obrigado. A Ana tá dizendo, Marinho Santos, olha, você vai fazer seu aniversário aonde? É no Paraíso ou no São Miguel? Aí eu disse, você que define. Você quer que eu faça onde, Ana, de Javali? Aí ela disse, São Miguel é mais perto. Robertinho quer lá no Paraíso, Escarpita.
Ai, meu senhor repórter, esse aniversário do repórter Marinho Santos. Me faz lembrar até o saudoso Pote, José Carlos Araújo, rapaz. O Pote era o primeiro a chegar, né? Ele recebia Carmosina na porta.
Carmosina, né? Fred Gedeon.
Soltando fogo.
E aí né? o saudoso Elival Vieira. O Saldanha.
Meu amigo Marinho Santos, aquele abraço.
Parabéns,
o PIB da Bahia. Olha, vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. O pessoal está aqui dizendo, é melhor comprar uma bomba nova, viu? Esse preço tá caro. Ai, 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 viu? Bom, Manuel Messias está chegando, é mais um giro regional no ar, porque até as 8, Tropa de Elite, tá que tá, viu? Deixando todo mundo muito que bem informado, participa com a gente, 739-8829-1029. 7h29 já mudou, 7h30, Manuel Messias está chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plástico, você tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, em frente à Líder da Construção. Não fecha por almoço com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, o maior sucesso aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, a direção do amigão Gauchão. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Coelba corta energia da Imasa. Nesta segunda-feira ontem, a Neoenergia Coelba cortou o fornecimento de energia elétrica da estação de tratamento de água localizada no bairro Nova Ferradas, que abastece boa parte da cidade. A Coelba alega que a Imasa tem uma grande dívida e acumulou contas vencidas nos últimos 90 dias. Também diz que avisou a empresa sobre o corte por conta do dia 15 de março mandar uma carta. A fornecedora de energia acrescenta em nota que, apesar das diversas tentativas de negociação, não houve efeito. A Imasa disse que reconhece o débito, mas garante que não foi notificada e que vai à justiça pedir uma liminar para obrigar a Coelba a religar a energia de imediato. Meus amigos, no setor policial, acusado de assassinar Bujão passa por julgamento. Ontem aconteceu o julgamento de Elzena Oliveira Queiroz, acusado de assassinar Adelino Batista, 54 anos, dentro de sua residência. O crime aconteceu no domingo de Páscoa de 2023, no bairro Califórnia. Adelino, popularmente conhecido também como Bujão, foi morto com requinte de crueldade e o crime causou repercussão e revolta na comunidade itabunense. De acordo com relatos da irmã da vítima, Alzenar e Adelino tinham um relacionamento afetivo. Quatro homens são presos e automóvel roubado e recuperado no bairro Santo Antônio. Na madrugada de ontem, segunda-feira, policiais militares do 15º Batalhão da Polícia Militar abordaram quatro ocupantes de um carro durante rondas no bairro Santo Antônio, aqui em Itabuna. A guarnição havia observado que o carro tinha as mesmas características de um automóvel roubado há poucos dias. Ao verificar, os policiais realmente constataram que o carro era roubado e que a numeração do chassi era diferente da numeração apresentada no documento veicular. Trata-se de um Fox de cor prata que foi apreendido. Os quatro indivíduos também foram levados para o complexo policial aqui de Itabuna. Falamos em nome de Nado Plásticos, que tem promoções para sapateiro, capoteiro e estofador na Avenida Itabuna, 841 em Ilhéus, em frente à Líder da Construção, e que não fecha para almoço, com a direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Bourbon, aqui em Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé. A direção do amigão Galchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
102,9.
Uma super manhã de terça-feira. Você dando carona pra gente, hein? Bom dia, minha amiga, dona de casa, meu amigo trabalhador. Tá todo mundo ligado.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Marinho, canto!
Agora a hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, no Tropa de Elite, são 7h45. 7h45, olha, Ilhéus teve dois homicídios no último final de semana, em 24 horas. Então a violência voltou a ceifar vidas aqui em Ilhéus e registrou duas mortes. Final de semana, dois criminosos executaram a tiros um homem identificado como Lucas Aquino de Sá. Ele tinha 44 anos, noite do último domingo, Rua Bela Vista, Alto Bela Vista, bairro Nelson Costa. Após o homicídio, a equipe comandada pelo Major Soeiro, a Companhia Independente, a 69, fez buscas no bairro Nelson Costa e outros bairros da zona sul da cidade, mas não localizou o autor ou os autores da execução. Na noite de sábado foi a vez do jovem Fabrício Santos. Ele foi morto a tiros no bairro da Conquista, morava no bairro do Basílio e foi surpreendido pelo ataque durante visita a amigos lá na Conquista. A Polícia Civil, o Núcleo de Homicídios, delegado Helder Carvalhal, investiga os dois crimes. Então tá aí, dois crimes E final de semana sangrento.
Menos de 24 horas, né, seu repórter? Olha,
na política, esse
cara. Vamos falar dos bastidores da política. Eu já tenho essa notícia aqui, né? Terminou ontem o prazo para quem aí regularizasse o título pela internet. Agora tem que ser de forma presencial. Eleitores sem biometria cadastrada tem que ir lá. Tem muita gente que ainda não fez o cadastramento da biometria. Você sabe disso, né? Então, a Justiça Eleitoral, os eleitores com a biometria em dia podem continuar utilizando o serviço pela internet. É possível ver qual é a situação cadastral no site do TSE. Dia 8 de maio é o prazo final para regularizar a situação eleitoral, solicitar transferência de domicílio e atualizar dados cadastrais. Após essa data, esses serviços ficarão indisponíveis, pois a Justiça Eleitoral passará a se dedicar à organização das eleições municipais. Sobre o primeiro título, quem for tirar o título pela primeira vez precisa ir a um cartório eleitoral para coletar a biometria, que é gratuita, viu, gente? Esse cadastro evita que uma pessoa vote no lugar da outra e permite identificar se o eleitor tem mais de um registro eleitoral. Depois a gente ficou tentando tirar o título pela primeira vez pela internet. Não dá, tem que ser lá, né, de forma presencial, porque tem que ser coletada a biometria. A Justiça Eleitoral alerta que apenas fazer o pedido pela internet não é a garantia da emissão do título ou a regularização eleitoral. É necessário anexar os documentos exigidos. E agora ainda, reflete a reta final da formação dos partidos, né, seu repórter? Teve gente que ficou zangada com o pré-candidato A, com o pré-candidato B, puxa partido daqui, puxa partido de lá. E dos 21 vereadores, seu repórter, parece que somente 3 é que não vão concorrer à reeleição. Agora tem vereador que tá tendo dor de cabeça, tá tomando um calmante, o que é que tá acontecendo?
Dor de cabeça sim, Scarpita, porque faltam 8 meses para perder o mandato, ou o cara ficou esse tempo todo na Câmara de Vereadores recebendo um dinheiro bom para poder ser vereador em Deus, e pediu dinheiro emprestado a cigano ou a ciganos, e não efetuou o devido pagamento. O que acontece? O cigano Aroaldo, hoje pela manhã, foi visto de bermuda azul, camisa branca e vermelha, travestido de Bahia. Mas ele é torcedor do Vitória, porque ele vestiu de qualquer jeito. E o Aroaldo batendo a porta, buscando receber o dinheiro que emprestou. O Aroaldo cigano, coitado. Vai pra lá, vem pra cá, gastando sola de sapato. E Aroaldo cigano tá... Olha, Aroaldo, faltam 8 meses pra esses caras que você emprestou o dinheiro, eles não serem mais vereadores. E aí vai ficar mais difícil ainda pra você receber. Você tem que estar na cola, batendo todo dia na porta, porque é inadmissível, né? Eu sei de 2 vereadores que já estão
embolados,
aqui devendo ao cigano Aroaldo, e deve ter mais outros vereadores devendo também.
Tá língua afiada, arretada essa chuva, viu, rapaz?
Eu vou dizer o nome.
Não vai revelar nome?
Eu vou dizer.
Não posso não.
Até o final
Marinho
de semana.
Marinho Santo.
É melhor pagar, cuidado, é melhor sentar com o cigano, porque Aroaldo, ele vem falar comigo. Aroaldo é o meu primo. É o cigano que eu adotei como primo. Então, Aroaldo não pode ficar passando esse vexame. Tem problemas no coração, pra lá e pra cá, de manhã cedo. Bermuda azul, camisa branca e vermelha. Travestido de Bahia, mas ele é Vitória, repito.
Um abraço aí, nosso querido Aroaldo.
Tá dando risada, não.
Tropa de elite no pé. Não, eu sei disso.
Tá dando risada,
não. Tá dando risada porque a sua língua é afiada.
Você imagina, o cara vai pra uma campanha...
Não pode entrar, né?
O cara vai pra uma campanha...
Fica endividado.
Pede o dinheiro emprestado ao cigano, o cigano empresta, e depois o cara fica se escondendo, correndo, picula. O cara fica correndo picula com o cigano, e o cigano não vê mais o vereador. Vai na Câmara, e chega na Câmara, dá um plantão, fica em pé olhando para o vereador. Bota o olho nele assim e fica olhando para ele, que todos os outros vereadores que são honestos, que pagam suas dívidas, Vamos saber quem são os vereadores que estão devendo ao cigano Aroaldo.
Tá que tá esse repórter, viu? O Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade Estadual de Santa Cruz está oferecendo gratuitamente a elaboração da declaração do imposto de renda sobre, né, para a pessoa física, né? Os interessados podem dispor do serviço no espaço céu localizado no térreo do pavilhão Adonias Filho, de 15 de abril a 31 de maio, sempre às segundas, quartas e sextas, das 14 às 17 horas. A prestação de serviço, coordenada pelo professor Gênesis, vai estar conosco de hoje a 8, na próxima terça-feira, ao vivo aqui no Tropa de Elite, para falar desse projeto, dessa iniciativa. Será estendido com atendimento ao público no Sindicato Rural de Ilhéus, também ali na rua Eustáquio Bastos, dias 6 e 7 de maio, das 9 até o meio-dia, e na Praça José Bastos, em Itabuna, das 9 às 16 horas. O NAF também vai atender ao público no espaço colaboral instalado no CEPED, na Avenida Professor Milton Santos, na Cidade Nova, aqui em Ilhéus. E lá no Shopping Jequitibá também. Que bacana, parabéns pela iniciativa. E na terça-feira a gente vai ter a oportunidade melhor de conversar com o professor Gênesis, para ele contar mais desse projeto.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos no zap, 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 zap. Última passadinha pra gente falar aqui do povo. Olha, a Luísa do Pontal, o seu Marinho Santos, ela tá aqui, ó, pedindo pra gente caminhar, né? Atenção, atenção, Mima da Bomba. O pessoal tá pedindo a presença, viu, Mima, pra gente ver de perto a situação lá da Maramata. Estão fazendo a Nova Brasília de lixão, banheiro público, as pessoas que frequentam ali, muita coisa debaixo da ponte, a ponte às escuras, faz medo passar, tudo sujo, cheio de mato, tem morador de rua debaixo da ponte. Ei, danado, que situação, viu? Então, Dona Luzia, que é moradora, está aqui pedindo socorro ao Tropa de Elite. Vamos ver se a gente leva a Mima lá para atender essa demanda. Fala, povo, no Tropa 739-8829-1029, hein? Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Escarpita.
Bom
aqui
dia.
É Bárbara, que mora no bairro São Francisco, na primeira travessa, Nossa Senhora Aparecida. Eu, mais uma vez, quero ressaltar aqui sobre uma questão da dengue. Aqui tem uma casa abandonada, que é um pequeno prédiozinho, abandonada há mais de 10 anos. Né? Muito mato, e tudo que os vizinhos jogam, e muito mosquito, pombos demais, muito pombo. Quando é sol, ninguém aguenta o cheiro forte das fezes do pombo. Quando é chuva, fede mais ainda. E isso de quem tem rinite alérgica anda sofrendo. Eu já tive dengue, os moradores aqui todos tiveram dengue. A falta de responsabilidade de alguns vizinhos que jogam entulho justamente nesse lugar, na porta, no passeio. Falta de consideração, de respeito com o outro morador que não joga entulho. E aqui é do bairro São Francisco. Eu gostaria que você me desse uma força aí, orientasse aí, o que é que faz a zoonose, que tem muito pombo. Muito pombo mesmo, e o morador tem mais de 10 anos que abandonou a casa, não vem fazer a limpeza, não vem nada.
Que situação
é
essa,
tem muita gente com dengue, é uma rua que tem muito idoso de 90 anos, idoso com quase 100 anos de idade, tem muitos idosos aqui nessa rua.
Obrigado pela sua participação, né? Atenção, pessoal da vigilância, né? Da vigilância epidemiológica, chegando, centro de zoonoses também. Aí tem que ir uma frente resolver essa questão dos pombos e, né, os focos existentes aí. Everlângela! Bom dia, bom dia, Everlângela! Everlângela!
Bom dia!
Bom dia! É, danado!
Todo dia eu tô ouvindo esse programa.
Que bom, Everlângela!
Também desejo mandar um alô pra Léo Guedes, toda a turma do grupo da Gabriela FM, toda a turma do grupo da Melancia, para todos os amigos na Vila Freita também que estão ouvindo, e também para Niltinho Enfermeiro, que eu amo de coração, da Serra, todos os meus amores aí da minha cidade, que Deus continua nos abençoando, nos dando vitória. Um abraço também para Valdirene.
É, danado.
E para todos que curtem, que Deus continua nos abençoando.
Amém, amém,
e livrando de todo mal. Um beijo, meu
beijo. Querido. Sônia Fubuia, Dilma Rocha, da Moda do Coqueiro, um abraço para você. Bom dia, meus amores. Passando para parabenizar todos os motoristas de Ilhéus, esses guerreiros e guerreiras. Né? Tá osso, o tráfico sem faixas pintadas, semáforos queimados, buracos. Obrigado e um abraço. E Holanda, um abraço para você. Holanda é motorista de aplicativo aí, reforçando esse movimento. Teles, aquele abraço, meu brother. Ontem rolou um baba lá no Mário Pessoa, né, rapaz? Não deu para ir, viu? Érica Monteiro, um abraço para você. Érica, obrigado. Paulo José, tá chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje.
A região interligada no Tropa de Elite.
A campanha de vacinação nas escolas vai atualizar a caderneta de jovens com até 15 anos de idade. A iniciativa parte do programa Saúde na Escola e tem com apoio o Ministério da Educação e a data é até 19 de abril. E oferece vacinas contra pólio, febre amarela, meningite, HPV, tríplice viral, sarampo, cachumba e rubéola, entre outras. Escolas, vacinem seus jovens, vacinem suas crianças. Famílias, pai e mãe, levem seus filhos e adolescentes até o posto de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham este programa líder em audiência. A você que nos acompanha, uma ótima semana e vamos com o giro de notícias. A polícia ainda não tem informações sobre a motocicleta que foi furtada na madrugada no último sábado lá em Tapetinga. A vítima disse que estacionou a moto e entrou na casa de um primo para participar de um churrasco. O homem percebeu que foi vítima de furto quando, por volta das 3 horas da madrugada, não encontrou o veículo no local estacionado. O crime aconteceu no bairro Otávio Camões. As investigações do caso estão sendo realizadas pela Polícia Civil. A moto furtada é uma Honda 160 Fan, placa RCQ3A53 preta. Quem tiver informações do veículo ou dos suspeitos devem ligar imediatamente para 197, Polícia Civil, gratuito, 99800-8155, Polícia Militar ou Guarda Civil Municipal, ligando 153. Repercutiu na região e principalmente aqui na cidade de Camacan a morte de Jovelino Antônio Brito Júnior, o popular Binha, aos 74 anos de idade. Há algum tempo, Binha vinha enfrentando problemas de saúde e se dedicando ao tratamento, mas não resistiu e faleceu na madrugada do domingo em Salvador. Binha fundou o serviço de alto-falante A Voz do Progresso e no início dos anos 60, ao lado do seu ex-sócio Antônio Carlos Coringa, já em 1980 foi criada a Disque Tape, mas um serviço de comunicação que é utilizado em festas de largo. Ele era casado com dona Carmen Brito, com quem teve 2 filhos. Binha deixou um legado na comunicação, pois a Disque Tape e A Voz do Progresso serviram como escola para muitos comunicadores, muitos locutores passaram pela sonorização Disque Tape. Binha também era muito dedicado ao futebol, ao esporte, fazia parte da presidência da Liga Camacanense de Futebol e do Master Futebol, jogou no Ipiranga, no Corinthians, era bastante envolvido com esporte, também era frequentador da Igreja Presbiteriana no centro de Camacan. O sepultamento dele ocorreu ontem, segunda-feira, às 10 horas da manhã, com um cortejo grandioso passando pelo centro da cidade, em alguns pontos aqui de Camacan. Fica, portanto, a nossa solidariedade à família,
verdade,
nossos
Paulo.
Pêsames e os nossos votos de que Deus possa recebê-lo na glória eterna.
Nossos sentimentos aí a todos os familiares e amigos, viu? E aqui, Léo, a gente tem o nosso Coringão. Um abraço, viu, Coringa? Olha, para fechar aqui, seu repórter, a turma do São Domingos perguntando cadê a água, a dona Embasa. Iguape também está sentindo a falta da água. Zona Norte está uma zona. Final de mais um Tropa de Elite. Vem Renatinho, um bad boy na Supermanha da Gabi, viu?
Forte abraço a você, forte abraço aos nossos ouvintes e até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Um oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Dr. Fix, Banco Bom Sucesso, Nova Mistura, Planeta Doce, Java Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil. Também da Contim Tintas. Ó, Marta Sueli, um abraço pra você, ela tá aqui, Scarpita. Desejo feliz aniversário pra minha filha Dinha, na rua Copacabana, Teotônio Vilela. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Sueli que pescava na prova de Marinhos. Final de mais um Tropa. Valeu, Ilhéus. Valeu, Bahia. Parabéns aos aniversariantes de hoje.
Você curtiu?
Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.